Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 em Angola. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2016. E ao microfone, o Paulo Oliveira. Aqui na cidade capital federal americana, o céu limpo, temperatura de 31 graus centígrados. Estou na apresentação da primeira meia hora de emissão desta quarta-feira, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. Começamos com as notícias a esta hora. Confrontos na Síria entre 28 de agosto e 5 de setembro fazem mais de 100 mil deslocados. No Cabão, no Gabão, Ali Bongo recusa apelos para a recontagem dos votos. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais de colaboração com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama prosseguiu hoje a sua visita ao Laos com um encontro com jovens provenientes de todo o Sudeste Asiático. Durante o encontro patrocinado pelo governo americano no âmbito da iniciativa dos jovens líderes do Sudeste Asiático, Obama afirmou que não é suficiente sonhar com os planos para o futuro, mas sim fazer com que sejam postos em prática. O presidente americano salientou também a necessidade dos países da região melhorarem os seus padrões de educação e garantir que esses avanços se apliquem tanto a rapazes como a raparigas. Durante o encontro com jovens do Sudeste Asiático, Obama aproveitou também para repudiar os pontos de vista do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, nomeadamente em relação à imigração e ao isolacionismo comercial. Respondendo a perguntas da audiência, o presidente americano disse que esperava que o seu sucessor na Casa Branca continuasse empenhado na região da Ásia-Pacífico e manifestou-se esperançado que o Congresso americano ainda venha a ratificar a parceria Trans-Pacífico, uma parceria comercial dos Estados Unidos com 12 países daquela região.
Confrontos entre forças do governo sírio e rebeldes na província de Hama, no centro do país, entre 28 de agosto e 5 de setembro, fizeram mais de 100 mil deslocados, afirmou a Agência da ONU para os Assuntos Humanitários. Cerca de metade daquelas pessoas chegaram já à província vizinha de Idlib. Muitos outros foram para a cidade de Hama, controlada pelo governo, e onde 4 mesquitas foram transformadas temporariamente em abrigos.
Confrontos entre as forças do governo sírio e rebeldes na província de Hama, no centro do país, entre 28 de agosto e 5 de dezembro, fizeram mais de 100 mil deslocados, afirmou hoje a Agência da ONU para os Assuntos Humanitários. Entretanto, continuando com as notícias, o presidente reeleito do Gabão, Ali Bongo, acusado de fraude eleitoral pela oposição, recusou os apelos para uma recontagem de votos, ao dizer que não tem poder para o fazer. Em declarações à imprensa, Bongo afirmou que o Supremo Tribunal é que tem o poder de pedir uma recontagem dos votos e não ele. Os observadores da União Europeia presentes nas eleições disseram ter havido irregularidades óbvias no processo que deu uma pequena vitória a Bongo frente a Jinping. Os observadores questionam os resultados na província de Alta Ogowe, um reduto de Bongo, onde o atual presidente ganhou 95% dos votos, num total de 99% de eleitores. A oposição disse que o total de votos foi inflacionado. Em comunicado, a missão da União Europeia destacou que a participação foi significativamente menor nas outras 8 províncias do Gabão, com uma média de apenas 48% a nível nacional.
O Supremo Tribunal do Zimbábue considerou ilegal a decisão da polícia de suspender durante 2 semanas manifestações do país, 6 depois de a medida ter entrado em vigor. O Tribunal disse que a decisão viola os direitos humanos dos ativistas. Na passada quinta-feira, a polícia do Zimbábue proibira todas as manifestações na capital Harare e onde aumentaram os protestos contra o governo de Robert Mugabe, de 91 anos de idade.
A Apple deve apresentar esta tarde o que muitos analistas esperam seja um novo iPhone, o sétimo apresentado no dia 7 de setembro, que é hoje. O jornal Financial Times adianta que a entrada para os auscultadores, ao lado da entrada para o carregador, deve desaparecer, substituída por auscultadores sem fios.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Obrigado uma vez mais. Como ontem noticiamos, foi feito um estudo sobre confiança nas comissões de eleições no mundo. O nível de confiança na Comissão de Eleições em Moçambique é de 48%, em Cabo Verde de 45% e em São Tomé e Príncipe de 31%. O caso de Moçambique é um dos considerados alarmantes nos últimos 10 anos, uma vez que o país registrou uma queda de confiança na ordem dos 24 pontos percentuais. O relatório diz que algumas quedas significativas foram registradas em países tidos como relativamente democráticos, entre os quais Cabo Verde, o Ghana, a África do Sul, Benin e Zâmbia. Cabo Verde registrou, aliás, uma queda de 10 pontos percentuais. A pergunta que se faz agora e que o Koko Makuta tentou saber é o que dizem os angolanos.
Angola não foi a regra. De acordo com vários cidadãos entrevistados pela Voz da América, chegaram mesmo ao ponto de afirmar que preferem não falar de política.
Não confio, eu não gosto de política, não falo de política.
Por quê?
Não resolvem nada.
Outros foram perentórios e disseram não acreditar nos partidos políticos devido às falsas promessas, desemprego e más condições de vida.
No meu caso...
Acredita?
Não acredito.
Por que não acredito?
Porque eu vejo que há tanta confusão entre os partidos, há tanto conflito entre os partidos. Um partido quer estar ali, outro quer... Outro não quer dar, outro não quer sair, outro quer sair. Então, epá, essa toda é trafulha, eu prefiro não acreditar e permanecer só assim.
No entanto, o politólogo Agostinho Sicato considera que a falta de modelos políticos, falsas promessas, instrumentalização das populações e pleitos eleitorais fraudulentos são as causas que estão na origem da falta de confiança nos políticos, havendo cidadãos que pensam que votar é perder tempo.
É necessário primeiro que os próprios políticos sejam os modelos políticos. Na verdade, o que nós vemos, os cidadãos desacreditam a política exatamente porque só recebem dos políticos promessas e a maior parte das promessas que recebem não são cumpridas. E primeiro, segundo, os políticos prometem e eles próprios não são exemplo daquilo que eles dizem. A outra coisa é os políticos devem deixar de instrumentalizar os cidadãos. A maior parte dos cidadãos, por exemplo, no que tange à política partidária, a maior parte dos cidadãos que estão nos partidos políticos não sabem nem a ideologia do partido, não sabem nem os estatutos, não sabem absolutamente nada, senão apenas o nome do presidente, não é? E aquilo que vem regularmente propagado sobre o que o partido pretende fazer, no caso ganhar as eleições. Se olharmos para os pleitos eleitorais, também são desacreditados por quase o mesmo facto, que é o seguinte: os pleitos eleitorais, maior parte deles africanos, são realizados com sucessivas fraudes eleitorais. Tanto mais que as fraudes eleitorais hoje tomaram tanto corpo que em África falar-se de fraude parece ser até uma espécie de uma falácia, não é? Porque já se tornou norma fazer fraude. Logo já não faz sentido reclamar fraude eleitoral.
Segundo o estudo, para que a população confie nas comissões eleitorais, é necessário melhorar a gestão do processo da votação à contagem. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Ainda em Angola, um decreto presidencial determinou que trabalhadores domésticos passem, a partir de janeiro de 2017, a ter direito a férias, 8 horas de trabalho diário, direito à reforma e a subsídios de Natal e de maternidade. Mais detalhes com a nossa redação em Luanda.
A principal central sindical angolana receia que venha a haver resistência por parte dos empregadores no cumprimento desta norma. O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Vias, diz que a publicação do decreto vem satisfazer um antigo desejo dos sindicatos.
Agora vamos ver como é que os operadores desse segmento da atividade econômica vão encarar o regime jurídico e vão assumi-lo. Acho que essa é a tarefa agora mais difícil. No plano legal, né, o decreto está aí. Agora, no plano prático, factual, é que vamos ver como é que os empregadores de fato vão reagir, né?
O sindicalista disse à Voz da América que o próximo passo para garantir a sua aplicação será a sensibilização dos patrões e os devidos esclarecimentos a serem prestados aos trabalhadores visados no diploma.
Nós estamos a iniciar uma campanha de difusão, portanto, da existência da lei, tentando divulgação da existência da lei, tendo em conta a preparação que é preciso que se faça, quer seja dos empregadores como dos próprios empregados, né? Saberem que agora é um instrumento e que as relações de doravante passam a basear-se naquilo que a lei estabelece. Por isso, foi feito um exercício importante, que foi regulamentar isso, criar um regime jurídico. Agora vamos ver como é que vai se implementar isso.
O decreto presidencial datado de 9 de agosto deste ano e trazido a público pelo Jornal de Angola determina que os trabalhadores que vivem em casa dos empregadores passam a partir de janeiro a trabalhar apenas 10 horas por dia. A partir daquela data, os empregadores passam a assinar um contrato com os trabalhadores, devendo para o efeito dirigir-se ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, para levantar a carteira dos trabalhadores domésticos. O diploma não se aplica à prestação de trabalho doméstico com caráter acidental ou eventual, ficando igualmente excluídos os empregados domésticos que possuem relações de parentesco com o empregador. O diploma estipula que o ordenado dos trabalhadores domésticos não pode ser inferior ao salário mínimo nacional, que é equivalente a 15 mil kwanzas, e que os empregadores devem inscrever os seus trabalhadores domésticos no Instituto Nacional de Segurança Social. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Boa noite, uma vez mais. No segundo dia do Congresso da Coligação Eleitoral, o presidente eleito Abel Chivo Cuvuco pediu serenidade aos congressistas na abordagem sobre a transformação da casa em partido político. Alexandre Sebastião André, presidente de um dos partidos que formam a coligação, diz que a transformação continua a ser perigosa. Manuel José.
Abel Chivo Cuvuco, reconduzido a mais um mandato na presidência da Casa CE, com 646 votos, contra 53 de Carlos Pinho e 6 votos de João Calupeteca. Chivo Cuvuco tomou posse no segundo dia do conclave, garantiu que tanto Carlos Pinho como João Calupeteca fazem parte da família Casa CE, que vai formar governo em Angola em 2017. Antes disso, precisa-se arrumar a casa e um dos pontos-chave deste congresso é transformar a coligação em partido político, uma discussão que continua a merecer alguns cuidados por parte dos integrantes desta coligação. O presidente eleito pediu calma e tranquilidade.
Discutir ou concluir a discussão do nosso processo de transformação, para o qual eu apelo à serenidade e tranquilidade.
O mesmo que o presidente de um dos partidos que formam a coligação, Alexandre Sebastião André, pede aos congressistas na abordagem do assunto, porque para ele, ainda há alguns perigos.
É uma situação que continua de pé. Nós vamos falar aos congressistas no sentido de termos toda a cautela para não nos encaminharmos para incerteza. Nossa missão hoje é convencer aos nossos congressistas no sentido de apontar os perigos que existem e o recuo se nós perdermos isso tudo que nós conquistamos.
Durante o congresso falou-se igualmente de economia e de relações entre Angola e Portugal. O antigo primeiro-ministro angolano e convidado ao certame, Marcolino Moco, criticou a política portuguesa sobre Angola.
O grande erro que tem cometido é que, na base do seu maior avanço científico, colocam sempre à frente o problema do negócio e não das pessoas. Uma altura que se devia corrigir os erros do passado, os erros que o colonialismo cometeu aqui em Angola, continua-se a enverdar neles com essa ideia de que nós vamos fazer negócio negócio e não queremos saber o problema dos angolanos. Assim como os chineses também fazem negócio e não querem saber do problema dos angolanos.
Presente na sala, Helder Amaral, deputado da Assembleia Portuguesa pelo CDS, concordou com Marcolino Moco em número, género e grau.
Concordo, recebi a mensagem e acho que ele tem razão. O aspecto económico é fundamental, mas não pode ser central, nem pode ser só isso. Temos que ir mais para lá. Por isso é que eu falo das ligações familiares.
O Congresso da Casa Sé termina amanhã e neste dia saberemos se se mantém como coligação eleitoral ou passa a partido político. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, programa especialmente dedicado a Angola. E em Angola vamos para o Coanza Sul, onde o Sindicato de Jornalistas exclui profissionais de sector privado da ação formativa sobre eleições, como nos indica aqui o Fernando Caetano.
No Coanza Sul, o sindicato local notificou apenas jornalistas da mídia estatal, nomeadamente Rádio Angope, Jornal de Angola, tendo a televisão descartado a sua presença por motivos justificados, tendo deixado de fora a imprensa privada ou independente, facto que está a criar um certo mal-estar entre a classe, numa altura que a coabitação já era vista como salutada. A Voz da América ouviu reações, primeiro de David Gonçalves, da Rádio Cairosa, afeta à Igreja Metodista Unida, e Oscar Tito Constantino, da Rádio Iglesia, que solicitam do Sindicato de Jornalistas, mais propriamente do seu secretário-geral Teixeira Cândido, explicações sobre a exclusão da privada da ação formativa sobre o processo eleitoral.
Eu reprovo essa ideia porque todos os órgãos de comunicação social fazem parte do processo do desenvolvimento da informação. Todos os órgãos têm um papel muito importante porque nós passamos todas as matérias do governo e das instituições privadas. Então, não há necessidade de excluir os órgãos privados na ação formativa do sindicato de jornalista. Temos que fazer parte para estarmos munidos de ferramenta.
Posso dizer que foi uma posição tomada de má fé. Uma vez que nós, os jornalistas aqui a nível da província, trabalhamos todos para o mesmo fim, trabalhamos todos para o mesmo objetivo, acredito que esta posição tomada pelo sindicato é uma posição que, em certa medida, belisca aquilo que é as relações que existem entre os órgãos de imprensa aqui a nível da província.
Ouvíamos o clamor de jornalistas da mídia privada na província do Coanza Sul, insatisfeitos com a posição do Sindicato dos Jornalistas por estes terem sido excluídos da ação de formação sobre o processo eleitoral a decorrer durante o fim de semana na província de Benguela. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, dia 7 de setembro de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente a Angola. Recordamos que transmitimos em onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o nosso endereço. É www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta sexta-feira será o sociólogo Aniceto Cunha.
Os petros de greve no Porto de Lobito, em Bengala, delegaram uma suspensão por algumas horas de 5 dos vários funcionários que procuravam explicações para 4 meses de salários em atraso. A medida do Conselho de Administração foi tornada pública no dia em que os portuários esperavam receber 2 ordenados e é descrita como uma forma de parar com as reivindicações. João Marcos.
A manifestação de 23 de agosto serviu de mote para a suspensão, com a direção da empresa a falar em atropelo à lei devido ao que chama de abandono do serviço sem aviso prévio e à margem da comissão sindical. É certo que a suspensão acaba a ser levantada após negociações entre o Conselho de Administração e a comissão sindical, mas vários trabalhadores, sob anonimato, disseram à Voz da América que a entidade empregadora pretende afastar para bem longe o espectro de paralisação e de um cenário de reivindicação. Lembram que foram suspensos 5 portuários, tidos como mentores, quando a manifestação contou com quase 20 trabalhadores. Fala-se, por outro lado, de uma comissão sindical a seguir os ditames da direção. Por isso, conforme se alega, insensível ao sofrimento de centenas de chefes de famílias. A mesma comissão sindical, na voz de José Pontes, congratula-se com o facto de, por hora, estar descartada uma greve.
É lógico que os trabalhadores não podem fazer qualquer greve ou manifestação, então levantar um descontentamento uma vez que está a se negociar.
Tá, nesta altura está fora de hipótese uma greve?
Está, nesta altura está fora de hipótese.
Por seu turno, o jurista Viriato Albino questiona os argumentos patentes no comunicado que a direção do Porto endereçou às redações.
O abandono tem justa causa, por uma razão simples. Os trabalhadores estão a produzir, mas não há uma contraprestação por parte da entidade empregadora. É óbvio que eles, nessa situação, o seu comportamento é normal. A manifestação, hoje já é uma garantia constitucional, não é? Eles manifestaram-se pacificamente, mas a entidade empregadora entendeu que existe aqui um abandono do posto de trabalho.
Mas não é tudo. Viriato desconfia da suspensão de parte de um grupo que reivindicava direitos.
Se é um processo disciplinar, em nenhum momento devia suspender alguns e os outros não. Primeiro, tratamos aqui do princípio da igualdade. A lei diz-nos que todos são iguais perante a lei, cabendo-lhes os mesmos direitos e os mesmos deveres.
Os 3 meses de salários em atraso são o reflexo da fraca movimentação no porto, que recebia uma média diária de 5 navios. Que baixou para 2 em consequência da crise. Com mais de 2 mil funcionários, a empresa pratica um salário base de pouco mais de 50 mil kwanzas, cerca de 350 dólares norte-americanos ao câmbio oficial. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Passo agora para o desporto. Hoje vai ficar convosco o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos com as eliminatórias para o Mundial de 2018, que arrancaram ontem na Europa e conheceram uma reviravolta na América do Sul. O Brasil venceu a Colômbia por 2-1, com Neymar a marcar o golo da vitória e a colocar os canarinhos, agora dirigidos por Tite, no segundo lugar. A Argentina sofreu para empatar com a Venezuela 2 golos e caiu para o 3º lugar, enquanto o Uruguai agora é líder, depois de golear o Paraguai por 4-0. Na Europa, no Grupo B, o campeão europeu Portugal começou mal ao perder frente à Suíça por 2-0, enquanto Letónia vencia Andorra por 1-0 e Ilhas Faroé e a Hungria empatavam a 0 bola. No Grupo A, França, vice-campeã europeia, não foi além do empate sem golos com a Bielorrússia. Bulgária venceu Luxemburgo por 4-3 e Suécia e Holanda empataram a 1 bola. Em Angola, o Recreativo do Libolo voltou a ganhar ao Interclube nos quartos de final da Taça de Angola, enquanto o Petro de Luanda não teve quaisquer dificuldades para ultrapassar a Académica do Lobito. As 2 partidas que faltam dos quartos de final disputam-se hoje. O Progresso Sambizanga joga frente ao Sagrado Esperança, enquanto o detentor do troféu, o Bravos do Maquis, defronta no Bengo o Domant FC. Noutra informação, o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, recusou sentar-se ao lado de José Mourinho durante o último fórum de treinadores da UEFA, segundo o jornal espanhol Marca. Aquele diário desportivo diz que a rivalidade entre o treinador do Arsenal e o treinador do Manchester United voltou a criar uma situação desagradável. Até agora, não há reações de nenhum dos 2 técnicos.
Rio 2
2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Começam hoje no Rio de Janeiro os Jogos Paralímpicos, com a cerimónia de abertura a prometer cegar temporariamente a plateia do estádio para estimular outros sentidos, sobretudo a audição. A intenção é transformar o evento numa experiência multissensorial e aproximar o público da realidade dos atletas paralímpicos. Num dado momento, refletores emitirão um forte flash de luz e, em outro segmento, todas as luzes do estádio serão apagadas por alguns minutos, deixando o Maracanã completamente às escuras. Para os organizadores, a intenção é romper com a ditadura da visão. No entanto, as competições começam amanhã e até hoje foram vendidos 1,6 milhões de bilhetes, dos quais um quinto foram adquiridos por turistas estrangeiros, na sua maioria dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão e França. Os jogos, em que participam 4.022 atletas de 161 países, serão acompanhados por jornalistas de 154 países, um recorde na história do evento. E a audiência televisiva global será de 4 mil milhões de espectadores. Entretanto, na visita de hoje à delegação angolana, o ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Mandumba, perspectivou a boa participação da seleção de atletismo nos Jogos Paralímpicos. O mundo já se habituou às boas classificações dos atletas paralímpicos angolanos que vieram ao Rio de Janeiro com espírito de luta de Saiovo. Estamos certos de que vão fazer o seu melhor, frisou Mandumba, que hoje participa na abertura do evento.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública diz que 90 milhões de dólares resultantes de um mecanismo de transparente de importação de combustíveis, um tema que será apresentado na segunda página pelo Ramos Miguel.
O diretor do CIP, Adriano Nvonga, disse à Voz da América que, apesar da queda acentuada do preço dos combustíveis no mercado internacional, em Moçambique continua a pagar-se um preço muito alto.
Entre outros fatores, por causa de aspectos de qualidade da governação, que incluem prorrogação não muito transparente de alguns concursos, de alguns contratos, que possibilitaram essa renda, por assim dizer, que foi suportada pelos cidadãos.
Para além disso, Nvonga apontou também algumas fraquezas ao nível da autoridade tributária de Moçambique, que fazem com que o setor da importação de combustíveis líquidos não contribua da melhor forma para as receitas fiscais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para a música. Antes de ir à parte final desta primeira meia hora de emissão de quarta-feira, o dia 7 de setembro, vamos ficar com Tupac Shakur, Smile.
Smile in the future, but through whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep your sense of humor. You gotta be able to smile through all this.
So keep your head up.
Yeah.
Our lifestyles be closed captioned, addicted to fame, attraction. Pictures and actions be played back in the midst of mashing. No fairy tales for this young black man. See me stranded in this land of hell, jail and crack sale, hustle and hardly think of culture, or the repercussions while busting on backstabbing vultures, selling my soul for material wishes, fast cars, listen, I live my life a legend, immortalized the pictures, wash your tears, say your sympathy, my childhood years was spent worrying my peers in the cemetery, here's a message to the newborns, waiting to breathe, if you believe, can achieve, just look at me, against all odds, though life is hard, carry on, living in the projects, broke with no lights on, so all the seeds that follow me, protect your essence, born with less, but you're still precious, just smell for me now. Thank you.
as I open up my story. Blazing your gut, so you can fix your thoughts slowly. On phrases I run, and I can walk through the days that are done. Often wish that I could save everyone. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, novos confrontos deslocam 100 mil pessoas, dizem as Nações Unidas, ataques americanos matam 13 militantes no Iémen, Presidente Obama encontra-se com jovens do Sudeste Asiático. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública diz que de 2012 a 2015, interesses estabelecidos no país beneficiaram de 90 milhões de dólares resultantes de um mecanismo não transparente de importação de combustíveis líquidos. Ramos Miguel tem mais pormenores.
O diretor do CIP, Adriano Nvonga, disse à Voz da América que, apesar da queda acentuada do preço dos combustíveis no mercado internacional, em Moçambique continua a pagar-se um preço muito alto.
Entre outros fatores, por causa de aspectos de qualidade da governação, que incluem prorrogação não muito transparente de alguns concursos, de alguns contratos, que possibilitaram essa renda, por assim dizer, que foi suportada pelos cidadãos. Apesar de, neste período de 2015 a esta parte, a qualidade de governação ter melhorado, mas os riscos em termos institucionais ainda estão lá.
Em termos concretos, o que é que isso representou para o Estado moçambicano?
No período em análise, isso representou uma perda de cerca de 90 milhões de dólares, que não foram para o Estado, obviamente, foram para interesses estabelecidos, numa altura em que o Estado continuou a dar subsídios aos combustíveis, que de alguma maneira acabam beneficiando as elites, e não, como se propala, beneficia os interesses da livre pobreza.
Para além disso, Nvonga apontou também algumas fraquezas ao nível da autoridade tributária de Moçambique, que fazem com que o setor da importação de combustíveis líquidos não contribua da melhor forma para as receitas fiscais. Mas Miguel Inhane, da Autoridade Tributária de Moçambique, diz que nos últimos meses a situação mudou.
Em março deste ano foi criada, ao nível da Unidade Tributária, uma unidade técnica de reestruturação do setor dos combustíveis. A responsabilidade desta unidade técnica é diagnosticar, avaliar e recomendar as melhores práticas para que este setor possa trazer a contribuição que todos nós esperamos traga para a economia, portanto, do nosso país. Esta comissão já está a trabalhar.
Esta segunda-feira, o CIPA apresentou o seu recente relatório sobre importação de combustíveis líquidos, que foi saudado pela sociedade civil.
O CIP, entre o conformismo e o silêncio, preferiu o de indignação. De indignação perante a sociedade, perante as organizações da sociedade civil, perante o Estado, perante a si própria, um inconformismo constante perante aquilo que passa no nosso dia a dia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, onde um motorista morreu e outros dois funcionários do Instituto Nacional de Estatística ficaram feridos num ataque atribuído à Renamo, no povoado de Mavonde, no distrito e província de Manica. André Batista.
O veículo em que seguia a brigada do INI, com quatro ocupantes, foi atingido por balas disparadas por um grupo de homens armados da oposição Renamo, perto do meio-dia de sábado, quando a equipe se dirigia para o interior do distrito de Manica.
Nós estamos aqui novamente um ataque perpetrado pelos homens armados de Renamo. Este ataque ocorreu no distrito de Manica, no posto administrativo de Mafonte. E o mesmo indica que estes homens dispararam contra uma viatura civil. E deste ataque, o motorista desta viatura desistiu, portanto, acabou perdendo a vida. Não obstante, também temos registrado deste ataque dois feridos ligeiros que neste momento já têm a sua situação controlada. Esta viatura que sofreu este ataque, que foi alvo de disparos portanto por estes homens armados de Granão, é uma viatura que pertence ao Instituto Nacional de Estatística, portanto o motorista não resistiu. Acabou perdendo a vida no local.
Do ataque, um funcionário saiu leso numa zona não distante onde foi relatada a ocupação de uma mina de turmalinas no início do ano pelo movimento. Na semana passada, a polícia acusou Arnamo de roubo de 25 cabeças de gado bovino e 30 de caprinos e atribuiu ao partido a artilharia constituída por 11 munições de morteiro e uma arma Mauser descoberta num esconderijo numa antiga base de Arnamo, em Sussundenga. O porta-voz de Arnamo, António Mechanga, qualificou as acusações da polícia de vergonhosas e irresponsáveis. A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado da oposição RNAMO e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassinos de dirigentes políticos das duas partes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. Pela primeira vez na história de Moçambique, vários aeroportos vão ser concessionados a privados. Trata-se de uma medida que o governo tomou como forma de empresa-mãe, Aeroportos de Moçambique, conseguir contornar a crise financeira e encontrar formas alternativas de geração de rendas. Francisco Chuna.
O governo tomou a decisão de abrir mão de alguns, optando por concessioná-los a privados, aeroportos sobretudo localizados em áreas de grande potencial turístico.
Por exemplo, na Ponta do Ouro, precisamos de investir no aeroporto de Inhambane, no aeroporto de Bilene, é porque há grandes projetos que vão para lá. A Aeroporto de Moçambique já é uma empresa que fez o seu endividamento para as grandes infraestruturas que fez, então não vamos esperar que o Aeroporto de Moçambique volte a estar em condições de voltar a fazer investimentos, nem o governo também tem condições agora de poder buscar financiamentos para poder investir em aeroportos, porque há outras prioridades. Então, a estratégia correta que o governo encontrou é concessionar aeroportos a privados para que esses privados possam fazer investimentos nesses aeroportos, melhorar aerogar, melhorar a pista, com vista a captar o mercado de transporte aéreo que possa precisar de usar este aeroporto. Então, é esta a ideia.
Inhambane, Ponta do Ouro, Bilene, Lumbo, Angoche, Mocimboa da Praia. A lista é extensa e, segundo Emanuel Chaves, presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique, já há investidores nacionais e estrangeiros interessados. E são investidores, muitos deles, ligados ao ramo turístico. Emanuel Chaves diz que as primeiras concessões começam a ser feitas este ano, o que será bom para a empresa Aeroportos de Moçambique, que tem dívidas e está a fazer um grande esforço para pagá-las e saneá-las. Uma dessas dívidas refere-se aos valores empregues para a construção, por exemplo, do Aeroporto Internacional de Nacala, na província nortenha de Nampula.
Nós temos várias dívidas, não é? Temos dívida por causa de Nacala no valor de 220 milhões de dólares, por cada construção, principalmente por cada construção. Aquela obra custou aproximadamente 220 milhões de dólares, que foi um financiamento múltiplo de várias fontes, e estamos agora num processo de reestruturação para tornar atrativo para a potencial empresa que vai ser concessionada, não é? Porque se nós entregarmos a dívida já como está, com as condições em que está, isso vai ser um grande constrangimento de encontrar um concessionário. Então, vai ser estruturada a dívida com vista a torná-la atrativa para aquela empresa que vai ser concessionada poder tomar essa dívida. Para além disso, temos outras dívidas que são pequenas, dívidas que nós fizemos por causa de Maputo, o aeroporto de Maputo, num valor de aproximadamente 125 milhões de dólares, e agora por causa da pista, mais 70 milhões de dólares. São mais 200 milhões de dólares pelo aeroporto de Maputo.
Nos últimos 5 anos, a empresa Aeroportos de Moçambique fez investimentos de aproximadamente 500 milhões de dólares americanos para melhorar e modernizar as infraestruturas à escala nacional. O desafio maior neste momento, explica o PCA da empresa, é fazer crescer a aeroportos de Moçambique a 2 ou 3% ao ano. Em 2015, pelo menos 2 milhões de passageiros movimentaram-se nos aeroportos moçambicanos. A ambição da empresa é atingir, nos anos 2020 e 2021, 4 a 5 milhões de passageiros.
A crise militar até que acaba sendo um fator que obriga as pessoas a usarem avião, né? A usar avião. Para o nosso caso, não é. Mas, de qualquer das maneiras, há mercados como o de cá, o mercado de Vilanculo, que o turismo vai reduzir um bocadinho, ok? Mas alguns desinvestimentos ou algum resfriamento nos investimentos, nas obras e várias componentes de investimentos que deviam ocorrer este ano, que não vão ocorrer, elas afetam a movimentação de pessoas e também de bens e automaticamente vai afetar o número de passageiros.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. O nível de confiança na Comissão de Eleições em Moçambique é de 48%, em Cabo Verde 45% e em São Tomé e Príncipe 31%, diz a organização Afrobarometer. O caso de Moçambique é um dos considerados alarmantes dos últimos 10 anos, uma vez que o país registrou uma queda de confiança na ordem de 24 pontos percentuais. Mas a pergunta que se faz é o que é que dizem os angolanos da sua classificação neste relatório do Afrobarometer. Coco Mokuta.
Angola não foi a regra. De acordo com vários cidadãos entrevistados pela Voz da América, chegaram mesmo ao ponto de afirmar que preferem não falar de política.
Não confio, eu não gosto de política, não falo de política.
Por quê?
Não resolvem nada.
Outros foram peremptórios e disseram não acreditar nos partidos políticos devido às falsas promessas, desemprego e más condições de vida.
No meu caso...
Acredita?
Não acredito.
Por que não acredito?
Porque eu vejo que há tanta confusão entre os partidos, há tanto conflito entre os partidos. Um partido quer estar ali, outro não quer estar, outro não quer sair, outro quer sair. Então, essa toda a trafulha, eu prefiro não acreditar e permanecer só assim.
No entanto, o politólogo Agostinho Sicato considera que a falta de modelos políticos, falsas promessas, instrumentalização das populações e pleitos eleitorais fraudulentos são as causas que estão na origem da falta de confiança nos políticos, havendo cidadãos que pensam que votar é perder tempo.
É necessário primeiro que os próprios políticos sejam os modelos políticos. Na verdade, o que nós vemos, os cidadãos desacreditam a política exatamente porque só recebem dos políticos promessas e a maior parte das promessas que recebem não são cumpridas. Segundo, os políticos prometem e eles próprios não são exemplo daquilo que eles dizem. A outra coisa é os políticos devem deixar de instrumentalizar os cidadãos. A maior parte dos cidadãos, por exemplo, no que tange à política partidária, a maior parte dos cidadãos que estão nos partidos políticos não sabem nem a ideologia do partido, não sabem nem os estatutos, não sabem absolutamente nada, senão apenas o nome do presidente, não é? E aquilo que vem regularmente propagado sobre o que o partido pretende fazer, no caso ganhar as eleições. Se olharmos para os pleitos eleitorais, também são desacreditados por quase o mesmo facto, que é o seguinte: os pleitos eleitorais, maior parte deles africanos, são realizados com sucessivas fraudes eleitorais. Tanto mais que as fraudes eleitorais hoje tomaram tanto corpo que em África falar-se de fraude parece ser até uma espécie de uma falácia, não é? Porque já se tornou norma fazer fraude. Logo, já não faz sentido reclamar fraude eleitoral.
Segundo o estudo, para que a população confie nas comissões eleitorais, é necessário melhorar a gestão do processo da votação à contagem. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coco Mucuta. Hoje, aqui na Voz da América, é quarta-feira, como habitualmente temos mais adiante a agenda africana. O tema de hoje é o quadro político em Cabo Verde, depois das eleições autárquicas do passado domingo, que deram esmagadora maioria ao partido no poder, o MPD, que em março já tinha ganho as eleições legislativas. Em outubro, o atual presidente da República, também apoiado pelo MPD, deverá reeleger-se de acordo com as sondagens e ao facto de não haver um candidato opositor. Para entender o que isso significa para os próximos tempos, o Álvaro Ludger Andrade conversa com o antigo ministro da Educação, diplomata de carreira e analista político Cursino Tolentino, portanto, mais adiante aqui na Voz da América. O presidente americano, Barack Obama, prosseguiu hoje a sua visita ao Laos com um encontro com jovens provenientes de todo o Sudeste Asiático. Durante o encontro, patrocinado pelo governo americano, no âmbito da iniciativa dos jovens líderes do Sudeste Asiático, Obama afirmou que não é suficiente sonhar com os planos para o futuro, mas sim fazer com que sejam postos em prática. O presidente americano salientou também a necessidade dos países da região de melhorarem os seus padrões de educação e garantir que esses avanços se apliquem tanto a rapazes como a raparigas. Durante o encontro com os jovens do Sudeste Asiático, Obama aproveitou também para repudiar os pontos de vista do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, nomeadamente em relação à imigração e ao isolacionismo comercial. Respondendo a perguntas da audiência, o presidente americano disse que esperava que o seu sucessor na Casa Branca continuasse empenhado na região da Ásia-Pacífico e manifestou-se esperançado em que o Congresso americano ainda venha a ratificar a parceria Transpacífico, uma parceria comercial dos Estados Unidos com 12 países daquela zona asiática. O presidente Obama deslocou-se ao Laos para participar na Cimeira dos Líderes da Associação dos Países do Sudeste Asiático, conhecida pela sigla ASEAN. Realizou-se há poucos dias na China a cimeira do grupo G20, das 20 economias mais poderosas do mundo. Os membros do grupo anunciaram apoios à industrialização da África, mas em alguns círculos esses apoios são vistos com ceticismo. Amâncio Miguel.
A criação da iniciativa foi anunciada no final da reunião de Hangzhou. O apoio à industrialização de África visa o fortalecimento do crescimento inclusivo e sustentável do continente. Mas analistas dizem que estão céticos com a intenção, uma vez que o G20, com uma variada gama de interesses no continente, não poderá transformar as palavras em ação sem um plano claro. A intenção do grupo é apoiar a industrialização de África através de opções políticas voluntárias que incluem o apoio ao desenvolvimento agroindustrial e agricultura sustentável, promoção de investimento em energias renováveis, ciência e tecnologia como elementos cruciais para a industrialização. Barry Stoneman, cientista político da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, diz que aprovar essas ideias no papel é diferente da implementação. Para Stoneman, África é rica em recursos naturais e energia, o que representa oportunidades para os países desenvolvidos, mas o facto de terem interesses divergentes e competição impede os membros do G20 de se juntarem para alavancar o continente. Outro problema apontado por Stoneman tem a ver com as baixas margens de lucro nos negócios feitos em África. Diz ele que fabricantes chineses poderão ficar satisfeitos com uma margem de lucro de 5 a 10%, mas os de muitos países ocidentais poderão não ter interesse porque a sua margem de lucros muitas vezes vai até 30%. No geral, Caroline Kendrob, diretora executiva do Painel para o Progresso de África, considera o avanço da cimeira de G20 deste ano decepcionante no tocante à abordagem das questões urgentes de África. Kendrob defende que cada investimento destinado ao continente africano deverá ser analisado separadamente.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. O Supremo Tribunal do Zimbábue anulou a proibição de manifestações que tinha sido imposta pelo governo quando os protestos na capital começavam a ganhar mais ímpeto. De novo, Amâncio Miguel.
O banimento fora anunciado na quinta-feira passada, um dia antes de uma manifestação de partidos da oposição em Harare, a capital do Zimbábue. mas a juíza do Tribunal Supremo, Priscila Xinguba, anulou o banimento, segundo ela, feito fora de procedimentos. Xinguba anulou a decisão governamental, apesar do presidente Robert Mugabe ter criticado os juízes que permitem manifestações contra o regime que dirige desde 1980. O político Tendai Biti, membro da Associação Zimbabueana de Advogados para os Direitos Humanos, que representou a oposição no tribunal, disse que os comentários de Mugabe não eram certos.
He has no right to make those statements, present statement. They are unconstitutional. The first function of the president is actually to uphold the constitution.
Biti disse que Mugabe não tem nenhum direito para criticar os juízes e que é tarefa do presidente garantir o respeito da Constituição e, falhando isso, deverá pedir demissão ou ser impugnado. Organizações dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, expressaram sua preocupação em relação à atitude de Robert Mugabe.
President Mugabe's statements undermine Zimbabwe's international human rights law obligations.
Dewa Mazinga, investigador sénior da Human Rights Watch, disse que o facto de Mugabe ter condenado os juízes que autorizam as manifestações representa um atentado às obrigações que o Zimbábue tem para com as leis internacionais dos direitos humanos. Os zimbabuianos têm o direito de se manifestarem pacificamente para expressar livremente as suas opiniões e os juízes não deverão ser impedidos de autorizar o gozo de tais direitos. Não se sabe se a oposição irá de imediato retomar as manifestações.
Depois de se ter envolvido na guerra civil síria, a Rússia deu a entender que quer desempenhar um papel de relevo no Médio Oriente. O presidente Vladimir Putin ofereceu-se como anfitrião para um encontro frente a frente entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente palestiniano Mahmoud Abbas em Moscovo. Ambos os líderes dizem-se prontos para prosseguir o diálogo, mas acusam-se mutuamente de sabotagem do mesmo. O enviado russo para o Médio Oriente, Mikhail Bogdanov, realizou conversações com o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, Saeb Erekat, na cidade de Ramallah, na margem ocidental, um dia depois do seu encontro em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Congratulamos-nos com o facto de Mahmoud Abbas ter aceito, em princípio, a iniciativa russa proposta pelo presidente Putin. Vamos continuar os nossos esforços, conversações e contactos com as duas partes acerca do formato, conteúdo e datas para o encontro. Abbas, que estava de visita à Polónia, respondeu dizendo que estava pronto para o encontro. Supostamente devia ir diretamente daqui para Moscovo para encontrar-me com Netanyahu, mas infelizmente houve ontem conversações em Jerusalém entre assessores do presidente Putin e do primeiro-ministro Netanyahu, durante as quais Netanyahu propôs adiar o encontro para uma data que ainda desconheço. Netanyahu diz que o encontro não pode ter lugar devido às condições impostas pelos palestinianos, algo que Abbas nega. Só na segunda-feira é que o porta-voz palestiniano disse que estavam dispostos a encontrar-se, mas com condições como a libertação de presos e saber quais os resultados das conversações. Se Mahmoud Abbas estiver disposto a encontrar-se sem pré-condições para conversações diretas, estou imediatamente disponível. Netanyahu encontrava-se em Haia, na Holanda, onde foi recebido por manifestantes protestando contra o tratamento dispensado aos palestinianos, especialmente o bloqueio da faixa de Gaza. O líder israelita deslocou-se à Holanda para debater a ajuda holandesa para melhorar o abastecimento de água e energia elétrica à faixa costeira palestiniana. E tempo agora, amigo ouvinte, na Voz da América, para a página desportiva com o Álvaro Lugenda.
E no desporto, começamos com as eliminatórias para o Mundial de 2018, que arrancaram ontem na Europa e conheceram uma reviravolta na América do Sul. O Brasil venceu a Colômbia por 2-1, com Neymar a marcar o golo da vitória e a colocar os canarinhos, agora dirigidos por Tite, no segundo lugar. A Argentina sofreu para empatar com a Venezuela 2 golos e caiu para o terceiro lugar, enquanto o Uruguai agora é líder, depois de golear o Paraguai por 4-0. Na Europa, no Grupo B, o campeão europeu Portugal começou mal ao perder frente à Suíça por 2-0, enquanto Letónia vencia Andorra por 1-0, Ilhas Faroé e a Hungria empatavam a 0 bola. No Grupo A, França, vice-campeã europeia, não foi além do empate sem golos com a Bielorrússia, Bulgária venceu Luxemburgo por 4-3 e Suécia e Holanda empataram a 1 bola. Em Angola, o Recreativo do Libolo voltou a ganhar ao Interclube nos quartos de final da Taça de Angola, enquanto Petro de Luanda não teve quaisquer dificuldades para ultrapassar a Académica do Lobito. As duas partidas que faltam dos quartos de final disputam-se hoje. O Progresso Sambizanga joga frente ao Sagrada Esperança, enquanto o detentor do troféu, o Bravos do Maquis, defronta no Bengo o Domant FC. Noutra informação, o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, recusou sentar-se ao lado de José Mourinho durante o último fórum de treinadores da UEFA, segundo o jornal espanhol Marca. Aquele diário desportivo diz que a rivalidade entre o treinador do Arsenal e o treinador do Manchester United voltou a criar uma situação desagradável. Até agora, não há reações de nenhum dos dois técnicos.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Começam hoje no Rio de Janeiro os Jogos Paralímpicos, com a cerimónia de abertura a prometer cegar temporariamente a plateia do estádio para estimular outros sentidos, sobretudo a audição. A intenção é transformar o evento numa experiência multissensorial e aproximar o público da realidade dos atletas paralímpicos. Num dado momento, refletores emitirão um forte flash de luz e, em outro segmento, todas as luzes do estádio serão apagadas por alguns minutos, deixando o Maracanã completamente às escuras. Para os organizadores, a intenção é romper com a ditadura da visão. No entanto, as competições começam amanhã e até hoje foram vendidos 1,6 milhões de bilhetes, dos quais um quinto foram adquiridos por turistas estrangeiros, na sua maioria dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão e França. Os jogos em que participam 4.022 atletas de 161 países serão acompanhados por jornalistas de 154 países, um recorde na história do evento. E a audiência televisiva global será de 4 mil milhões de espectadores. Entretanto, na visita de hoje à delegação angolana, o ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Mandumba, perspectivou a boa participação da seleção de atletismo nos Jogos Paralímpicos. O mundo já se habituou às boas classificações dos atletas paralímpicos angolanos que vieram ao Rio de Janeiro com espírito de luta de Saiovo. Estamos certos de que vão fazer o seu melhor, frisou Mandumba, que hoje participa na abertura do evento.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira aqui na Voz da América vai ser o sociólogo Aniceto Cunha. Não perca a oportunidade para conversar com ele. E tempo ainda para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama prosseguiu hoje a sua visita ao Laos com um encontro com jovens provenientes de todo o Sudeste Asiático. Durante o encontro patrocinado pelo governo americano no âmbito da iniciativa dos jovens líderes do Sudeste Asiático, Obama afirmou que não é suficiente sonhar com planos para o futuro, mas sim fazer com que sejam postos em prática. O presidente americano salientou também a necessidade dos países da região de melhorarem os seus padrões de educação e garantir que os avanços se apliquem tanto a rapazes como a raparigas. Confrontos entre forças do governo sírio e rebeldes na província de Hama, no centro do país, fizeram recentemente mais de 100 mil deslocados, disseram as Nações Unidas. O presidente reeleito do Gabão, Ali Bongo, acusado de fraude eleitoral pela oposição, recusou os apelos para uma recontagem de votos, dizendo que não tem poder para o fazer. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos através da internet no sítio www.voaportugues.com e no telemóvel a referência é voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também temos um número no WhatsApp. Indicativo da América é o 1, seguido por 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. É mais Miguel ao microfone. Na produção continua Doris Dodson e na técnica o Alfredo Tavares Santos. O Tribunal Supremo do Zimbábue anula a decisão governamental de suspensão de manifestações. Ali Bongo, reeleito presidente do Gabão, diz que a decisão da recontagem de votos não cabe a ele, mas sim ao Tribunal. Na agenda africana, em análise às recentes eleições locais em Cabo Verde, e antes do final da emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, a zona de Nhampoca, Entica, Sofala, centro daquele país, está deserta depois da fuga massiva da população para zonas seguras, 4 dias após a execução de 2 líderes num comício popular por homens tidos como Darinamo. Isto foi na sexta-feira, dia 2. A população receia confrontos entre a Renamo e as Forças Armadas de Moçambique. A zona está a ficar pesada para alguém continuar a viver sozinho, disse Mónica Maus, carregando trochas na cabeça quando deixava o local. Na sexta-feira, dia 2, recorde-se, o régulo de Nhampoca e o chefe do posto administrativo de Tica, Nhamatanda, isto também é Sofala, Abílio Jorge, foram executados por homens que as autoridades informaram serem da Renamo depois de serem retirados de um comício. Os 2 líderes executados foram enviados pelas autoridades governamentais ao distrito de Nhamatanda para apelar a calma à população que já abandonava a zona, tendo reunido em comício popular quando foram raptados e executados. E agora falemos, quando são 14 horas e 3 minutos, de economia com Eduardo Ferro. Um dos pontos é orçamento de Angola vai à votação.
Em Moçambique, 40 empresas participadas pelo Estado serão vendidas ao setor privado ou encerradas até final de 2017 por serem inviáveis em termos económicos e financeiros. O Matutino Notícias de Maputo escreve que as mesmas fazem parte de um grupo de 64 empresas que já não conseguem competir no mercado, entre as quais a produtora de pneus Mabor, que será vendida a privados. O setor empresarial do Estado moçambicano é composto atualmente por 13 empresas públicas, 109 participadas e 2 estatais, 145 viáveis dentre as participadas pelo Estado e estando 64 outras em processo de alienação, liquidação e dissolução. A empresa Montepuez Ruby Mining, MRM, foi reconhecida pelo Instituto para a Promoção de Exportações de Moçambique como o maior exportador da província de Cabo Delgado e o segundo maior em termos nacionais em 2015. A MRM obteve em 2015 receitas de mais de 74 milhões de dólares com a exportação de rubis, tendo obtido, desde que em 2002 iniciou a atividade em Moçambique, receitas de mais de 196 milhões de dólares.
A Gemfields, uma empresa líder em termos mundiais no fornecimento de pedras preciosas coloridas, detém 75% da Montepuez Ruby Mining, que tem uma concessão de aproximadamente 336 km², possuindo depósitos primários e secundários. Estima-se que Moçambique contenha os mais significativos depósitos de rubis depois da Birmânia. O Orçamento Geral do Estado angolano, revisto para 2016, será levado a plenário para votação final a 16 de setembro. O orçamento foi elaborado com o preço base do barril de petróleo em 40,9 dólares contra os 45 dólares inicialmente previstos. O governo pretende, com a revisão orçamental, ajustar o cenário macroeconómico à realidade para responder à conjuntura económica global marcada pela baixa dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais. No centro das atenções estão indicadores como a meta da inflação, da dívida pública, do déficit orçamental e o preço de referência do petróleo, que é o principal produto de exportação e fonte principal das receitas fiscais de Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,33 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só, o nosso convidado é Aniceto Cunha, que é sociólogo.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Cabo Verde foi a votos no passado domingo, com eleições autárquicas que deram ao partido no governo, o MPD, uma vitória em 18 das 22 câmaras municipais. O PICV, que perdeu as eleições legislativas em março, depois de 15 anos no governo, ganhou apenas duas câmaras, enquanto dois dissidentes do MPD venceram outras duas. Com a mais que provável reeleição em outubro do atual Presidente da República, que tem o apoio do MPD, o partido dirigido por Ulisses Correia e Silva domina todo o espectro do poder em Cabo Verde. Alguns falam numa hegemonia perigosa que configura o exercício do partido único em democracia. Nesta edição da Agenda Africana, falo com o antigo ministro da Educação, diplomata de carreira e analista político Corsino Tolentino, para entender o quadro político em Cabo Verde. Comecei por lhe perguntar o que significam esses resultados para os dois partidos do arco do poder.
Em primeiro lugar, as câmaras foram eleitas e não há dúvida sobre isso, com muito poucos incidentes e, portanto, os eleitores são responsáveis, inteiramente responsáveis por aquilo que conseguiram. Em segundo lugar, eu queria dizer que para um partido como o PAICV, com o histórico que tem e o peso que se esperava que tivesse em Cabo Verde, isso justifica até certo ponto que eu tenha utilizado o termo aparentemente exagerado de hecatombe. Mas, de facto, os únicos resistentes do PAICV ficaram em Santa Cruz, na Ilha de Santiago, e mosteiros na Ilha do Fogo. Há Há aí uma segunda novidade, para além desse desequilíbrio de resultados, uma segunda novidade que é o aparecimento de dois grupos de cidadãos que reagiram àquilo que tenha sido talvez uma aparente falta de respeito e que levou o MPD a sondar e obtido resultados positivos para dois candidatos e que depois os abandonou. Por conseguinte, esses dois são um novo fenómeno em Cabo Verde e isso comparando com a propaganda que tinha feito o MPD, que colou a fotografia do presidente do MPD, que é o primeiro-ministro atual, numa atitude que, quanto a mim, eticamente desaconselhável, foi como se ele tivesse sido o promotor da seguinte mensagem: votem em nós porque nós tomamos conta da vossa vida. É verdade que isso vai transformar-se em realidade dentro de pouco tempo, vamos sair do sonho, vamos na realidade e vamos ver se nós conseguimos manter a confiança suficiente para que haja uma governação competente do país.
E fazendo uma leitura do que começou por dizer no início, do que disseram os eleitores, é normal que a dinâmica da eleição de 20 de março tenha acompanhado essas eleições municipais. É mais do que um cartão amarelo, é quase um cartão vermelho ao PAICV, ou é também, devido à elevada abstenção, um cartão também amarelo ao poder em Cabo Verde, tentando um pouco, em breves minutos, tentar descobrir o que disse o povo, porque praticamente coloca-se tudo, como pediu o partido no poder, todos os ovos no mesmo cesto.
Houve, Álvaro, houve essas duas coisas que me preocupam grandemente. Em primeiro lugar, há uma tendência para as pessoas dizerem: não às urnas, não às urnas. Era como se dissessem: tomem conta de nós porque estaremos bem, não precisamos votar. Ora, isso é uma crítica mordaz ao comportamento dos políticos, ao diálogo insuficiente entre os políticos e os eleitores e uma espécie de perversidade que se manifesta, por exemplo, nessas fotografias da campanha eleitoral em que o presidente do MPD parece sempre o candidato, o primeiro candidato em todos os municípios. Portanto, há isso, há essa crítica mordaz aos políticos, principalmente aos partidos políticos, um pouco para dizer não às urnas, isso que seria grave. E há uma outra coisa que é a abstenção que o Álvaro mencionou há bocadinho e que, por exemplo, na cidade capital, a abstenção atingiu mais de 57%, algo assim parecido, uhum. O que significa que muitos mais que abstiveram-se do que votaram. E aqueles que foram eleitos por uma minoria. Isto é, nós temos todos os políticos, quer da oposição, quer da posição, têm que trabalhar muito mais seriamente para ver porquê que as pessoas não vão votar e como melhorar essa participação.
O MPD é poder no governo, o MPD é poder também no poder local, passa a redundância, e com certeza o próximo Presidente da República, que é o atual, vai ser reeleito, já que não se ative, pelo menos as sondagens indicam neste sentido, já que inclusive a oposição há dois meses das eleições não tem um candidato forte, também ele é próximo do MPD e mais muito próximo da corrente que está no poder, que é do Ulisses Correia e Silva. Que leitura se poderá fazer para os próximos 4 anos em Cabo Verde frente a essa hegemonia que alguns já dizem que é perigosa e outros dizem que é a vontade do povo?
Está entre as duas coisas, é vontade do povo, eu não posso dizer o contrário. assim como é perigoso, é muito perigoso. É preciso dizer também que passem ao largo as comparações, mas Hitler também chegou ao poder pela via eleitoral. Portanto, o facto de ter sido eleito não nos põe à salvaguarda de qualquer perigo. Enfrentaremos sempre os perigos. Mas, de qualquer maneira, há aqui em Cabo Verde a aproximação de dois fenómenos. Um, que é o desgaste do PAICV, que a continuar assim vai ceder todo o poder ao MPD. E o MPD, neste caso, vai aproximar-se, vai regressar ao Partido Único. A única diferença aqui é que houve a possibilidade de as pessoas escolherem de outra maneira e não o fizeram. Mas vamos ter o Partido Único no sentido estrito de que vamos ter o partido em todos os escalões do poder a ser hegemónico.
Até que ponto a democracia formal também pode ter os seus perigos para as sociedades africanas, já que praticamente importa-se a formalidade da democracia ocidental? Do outro lado, há quem dê outros contornos à democracia. Até que ponto há esse perigo da democracia formal também ser ameaçadora, quase que em contraposição com o seu objetivo?
Álvaro, eu continuo efetivamente muito preocupado a tentar dizer o que penso sobre esta matéria, mas há muito tempo que venho dizendo e insistindo com várias outras pessoas que simplesmente fingir que temos democracia não é suficiente. Nós temos de fazer com que nas nossas ilhas, com uma população pequena, com uma população muito dispersa, as pessoas participem efetivamente na discussão dos problemas, na escolha das soluções, as melhores soluções para esses problemas, etc, etc. O que ainda não conseguimos, isto é, nós estamos ainda numa fase, somos independentes há muito pouco tempo, vivemos na democracia formal, na democracia eleitoral há menos tempo ainda e caminhamos para lá. Mas quando vemos a situação do nosso país, o nível de desenvolvimento, quando vemos a satisfação das nossas necessidades e comparamos com o que gostaríamos de ter, estamos ainda muito longe de ter a democracia que desejamos, que merecíamos. E, portanto, vamos continuar a fazê-lo. Nós temos publicitado mais a democracia do que a temos feito, mas há efetivamente uma democratização da vida cabo-verdiana, desde das condições da imigração, desde a condição da instrução, desde a situação da saúde, desde da distribuição dos recursos. Nós continuamos a ter um problema fundamental, que é a economia. A economia não reage, por mais que gritemos, não reage satisfatoriamente. Mas a distribuição dos recursos que temos conseguido é satisfatória e caminhamos para, talvez, para pensar mais, sermos mais ousados, discutirmos mais os nossos problemas. Nós andamos aí um pouco fechados nas nossas ilhas, como se o mundo não nos afetasse. Isso é falso.
Foi Foi assim a conversa com o antigo ministro da Educação, diplomata de carreira e analista político Cursino Tolentino sobre o quadro político em Cabo Verde dominado pelo MPD depois da estrondosa vitória nas eleições autárquicas de domingo. Sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima quarta-feira em mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Esta continua a ser a Voz da América a transmitir a sua emissão a partir de Washington.
No futuro, pelo menos um vestígio do mundo analógico não irá ser substituído totalmente por robôs ou supercomputadores. A nossa voz. Ajudas digitais como a Siri da Apple e a Cortana da Microsoft preenche as nossas buscas diárias feitas pelas nossas próprias vozes. Para além dos instrumentos portáteis, vários elementos eletrónicos já possuem a funcionalidade pela voz, como a PlayStation da Sony e as televisões inteligentes da Samsung. Este tema para a edição de hoje é A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A mais recente incursão no domínio da tecnologia de reconhecimento de voz humana é da empresa de áudio Sonos. A empresa produz alto-falantes ligados por Wi-Fi, associados à Amazon, para introduzir a funcionalidade da voz no mundo dos alto-falantes através do engenho chamado Amazon Echo. O Echo é um altifalante inteligente que usa os comandos feitos por voz para tocar música e procurar informações através da internet. Os possuidores destes instrumentos podem agora controlar com a sua voz os alto-falantes Echo através da assistente digital Alexa. Para os que são menos inclinados à tecnologia, a voz, como fonte para uma resposta digital, é tipicamente a forma mais fácil e acessível de interagir com as novas tecnologias. Aliás, as empresas especializadas chegaram à conclusão que é uma forma acessível de aprendizagem que, por vezes, pode acompanhar novos aparelhos e novos serviços. Os altifalantes Sonos são compatíveis, aliás, com 45 serviços de música, incluindo a Apple e a Pandora. Até à próxima edição de A Vida na América.
E depois da Vida na América com Paulo Oliveira, a música da América com Etta James, quando caminhamos para o final, e o título é At Last.
In heaven. Whoa.
At Last, com Etta James, 14 horas e 24 minutos, notícias depois da música. O presidente americano Barack Obama prosseguiu hoje a sua visita ao Laos com um encontro com jovens provenientes de todo o Sudeste Asiático. Durante o encontro patrocinado pelo governo americano no âmbito da iniciativa dos jovens líderes do Sudeste Asiático, Obama afirmou que não é suficiente sonhar com os planos para o futuro, mas sim fazer com que sejam postos em prática. O presidente americano salientou também a necessidade dos países da região melhorarem os seus padrões de educação e garantir que esses avanços se apliquem tanto a rapazes como a raparigas. O Supremo Tribunal do Zimbábue considerou hoje ilegal a decisão da polícia de suspender durante 2 semanas manifestações no país, 6 dias depois da medida ter entrado em vigor. O tribunal disse que a decisão viola os direitos humanos dos ativistas. Na semana passada, na quinta-feira concretamente, a polícia do Zimbábue proibiu todas as manifestações na capital Harare, onde aumentam os protestos contra o governo de Robert Mugabe, de 92 anos de idade. O presidente reeleito do Gabão, Ali Bongo, acusado de fraude eleitoral pela oposição, recusou os apelos para uma recontagem de votos, ao dizer que não tem poder para o fazer. Em declarações à imprensa, Bongo afirmou que o Supremo Tribunal é que tem o poder de pedir uma recontagem dos votos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um quarto século de guerra civil, exacerbado pelo aumento da violência do grupo terrorista Al-Shabaab e secas cíclicas de proporções históricas, tem assistido a vaga sobre vaga de somalis a abandonar o seu país natal. Hoje, cerca de 463 mil somalis vivem como refugiados em campos no vizinho Quênia. Em muitos aspectos, as condições na Somália têm vindo a melhorar. O governo e a economia começam a tomar força, as forças de segurança somalis começam a emergir e a Al-Shabaab tem perdido terreno devido às ações combinadas do governo somali, dos parceiros internacionais e da missão da União Africana na Somália, a AMISON. E graças ao acordo tripartido de 2014, os refugiados têm regressado a casa proveniente do Quênia. No entanto, o país, a população que vive na Somália e no estrangeiro, bem como os refugiados que regressam, ainda têm imensa necessidade de assistência humanitária. Assim, os Estados Unidos vão ajudar, indicou o secretário de Estado John Kerry durante uma recente visita ao Quênia. Tenho prazer de anunciar que os Estados Unidos vão fornecer um adicional de 117 milhões em apoio dos refugiados e das vítimas da seca na região, aumentando o total da assistência este ano para 265 milhões. Vamos igualmente contribuir com um adicional de 29 milhões para o apelo suplementar do Alto Comissariado dos Refugiados, em apoio do regresso seguro e voluntário de refugiados à Somália. Esta soma inclui nova ajuda humanitária de mais de 87 milhões de dólares em alimentos e bens não alimentares para os refugiados e as vítimas da seca no Quênia e na Somália. Trabalhando através de várias organizações humanitárias, os Estados Unidos vão igualmente fornecer ajuda e melhorar as condições na Somália, em especial nas áreas de difícil acesso do sul e do centro da Somália. Esta ajuda inclui apoio à habitação, água potável e higiene, saúde e nutrição, programas de vida para os refugiados em zonas acessíveis de regresso. Os Estados Unidos continuam comprometidos em ajudar a resolver as graves preocupações humanitárias na Somália e continuam a proteção e assistência para os refugiados no Quênia e noutras áreas da região. E continuam a apelar à comunidade internacional para contribuir mais recursos para os apelos humanitários a fim de encontrar soluções duráveis para os refugiados somalis. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também com o editorial da Voz da América, terminamos a nossa emissão de 7 de setembro, feriado em Moçambique e Brasil. Despedem-se Alfredo Tavares Santos na técnica, que agradece, e a Doris Dodson na produção, que também agradece, e ao Márcio Miguel o microfone neste último segmento. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.